em relação aos casos suspeitos e confirmados. Então, toda a equipe de enfermagem, a equipe médica, a sanificação, está trabalhando arduamente mais nesses últimos dias em relação à ala do Covid.
E essa ala, de que forma ela está montada lá no Hospital Josiele? Quantos leitos nós temos e que forma ela foi estruturada?
Então, até a última sexta-feira, a ala estava estruturada com 8 leitos do Covid. Nós estávamos contando com 5 respiradores e cada leito um monitor e bombas de infusão. Nessa última sexta-feira, teve um aumento dos casos e isso nos deixou um pouquinho assustados, posso dizer assim, em relação a esses casos que teve das 2 da tarde até as 18 horas. Nesse pequeno período de tempo dessa última sexta-feira, nós tivemos 7 casos confirmados.
7 casos na sexta-feira?
7 casos apenas nesse meio tempo de horário
ali. Nesse pequeno intervalo, né?
Então, nos assustou e nos preocupou um pouquinho. Então, o hospital, a direção do hospital, abriu mais 2 leitos referentes ao Covid, totalizando, então, 10 leitos, todos estruturados, e nós equipamos, então, com 7 respiradores e todos com monitores e bombas de infusão.
Certo. E esses testes foram feitos ali mesmo no hospital?
Eles estão sendo feitos nas secretarias de saúde do município, também nos laboratórios particulares e no próprio hospital também.
E esses pacientes precisaram de internação?
Hoje, nós temos 5 pacientes internados. 4 deles são confirmados, eles residem em Lagoa Vermelha, e eu tenho um suspeito que fez a coleta do PCR encaminhado ao LACEN hoje, que ele é de Ibiraiaras.
Certo. Esses pacientes estão precisando de respiradores, como é que está a condição deles?
Até o momento de toda a pandemia, nós não usamos nenhum respirador disponível no hospital. Os pacientes precisam de oxigênio por catéter nasal ou óculos nasal, mas respirador nenhum foi usado.
Algum caso mais grave que teve que ter transferência de paciente?
Sim, nós tivemos um paciente que agravou bastante na noite deste domingo. Inclusive, ele foi transferido para Passo Fundo. Ele foi encaminhado para a ala Covid do Hospital São Vicente de Paulo. É um paciente com 60 anos de idade. Ele internou nesta semana que passou. É um paciente que tem comorbidade hipertensão, porém era uma hipertensão controlada. Então, é um paciente que agravou bastante, ele teve mais de 60% do pulmão comprometido e teve uma piora na noite deste domingo, por isso que foi encaminhado para a ala Covid, que a nossa referência hoje é Passo Fundo.
Aí foi para Passo Fundo. Esse paciente é daqui mesmo ou é de outro município?
Ele era de Ibiraiaras.
De Ibiraiaras, né? Então, paciente de Ibiraiaras, 60 anos, em função desse agravamento, precisou ir para Passo Fundo. Agora, chama atenção, né? Você falava para o fato de que confirmações, pessoas já com dificuldade respiratória e precisando de internação aumentaram bastante, né?
Muito, muito mesmo, por isso que a gente está realmente bem preocupado, a equipe médica também, porque os casos só estão aumentando. Dá uma impressão de que as pessoas não estão levando tão a sério e estão deixando de se cuidar com os cuidados de máscara, higiene das mãos e não estão ficando em casa. Então, também os recursos que o hospital dispõe não é para atender uma gama de 40 mil habitantes que o nosso hospital atende dos municípios referenciados. Então, a gente pede que as pessoas se cuidem, fiquem em casa e, crucialmente, nesses próximos 15 dias, relativamente pelos dados que temos, que vai ter um grande aumento de casos também.
Os próximos 15 dias serão fundamentais. Agora, Ademir, é importante destacar o quanto, né, esse investimento e essa ala tem sido fundamental para atender, ao menos, num primeiro momento, os pacientes que ali chegam, né?
Com certeza. Eu, na verdade, como superintendente, primeiramente, gostaria de destacar aqui, né, o trabalho de toda a equipe, né? Iniciando pelo trabalho da Josiele, que tem se empenhado bastante, a parte dos médicos também, que assumiram essa parte da ala Covid, né? E toda a equipe dos funcionários, enfermeiras, pessoal da limpeza. Então, quero destacar realmente o trabalho dessa equipe. E dizer que, realmente, a gente também está preocupado com essa situação toda aí. inclusive alguns recursos que estão vindo, a gente está focando agora especialmente para atendimento dessas pessoas que precisam desse atendimento. A gente teria assim, a gente teria uns outros projetos em mente, né? Mas esse ano praticamente está sendo um ano atípico, né? E a gente tem se empenhado bastante e tem pensado e tem agido bastante dessa forma para que esse atendimento dessa epidemia aí seja, né, seja resolvido o mais breve possível.
Agora, Ademir, a gente ouviu falar que em vários hospitais faltam produtos, EPIs, né? Como é que está a condição do nosso hospital para os profissionais que atuam ali?
Olha, a princípio dá para se dizer assim que está bastante tranquilo. Nós recebemos aí na semana passada, né, uma carga de equipamentos aí para os funcionários, como luvas, macacão, máscara, todos os equipamentos necessários. E também, além disso, nós temos recebido alguns recursos do Ministério da Saúde, e dizer assim que graças a Deus, por enquanto, nós não temos assim, grandes problemas. A gente fica na torcida que realmente os produtos não faltam no mercado, né? Mas a gente tem se empenhado bastante para fazer os investimentos necessários para dar segurança para o pessoal que presta esse trabalho.
Perfeitamente. Nós vamos chamar o nosso intervalo comercial, em seguida continuamos tratando dessa situação. Olha, é uma informação importante. O hospital vem recebendo pacientes aí nos últimos dias, muita gente aparecendo com teste positivo e alguns precisando de internação hospitalar. Então estão aqui o Ademir Perineto, superintendente do hospital, a Josiele Carlotto, diretora administrativa, que estão trazendo esses detalhes e informações no Temática nesta segunda-feira. São 11h18.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar o mar.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Uma boa prática de manejo de doenças é começar no pré-fechamento das entrelinhas. Aplicar fungicida multissítio de forma preventiva desde cedo preserva ainda mais o potencial produtivo da sua soja. Pense nisso. Tridium é mais uma inovação UPL que vai ajudar o agricultor a produzir mais. Comece a proteger sua lavoura desde o pré-fechamento das entrelinhas com Tridium. Com Tridium, de 30 a 35 dias, você protege muito mais as folhas do paixeiro, prevenindo a entrada de doenças nesta fase. Para uma proteção desde o início e a favor das altas produtividades, conheça a múltipla ação Tridium, da UPL. Atenção, produto perigoso e de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Vidraçaria Lagoense informa que até segunda-feira, dia 13, está fechada para atendimento ao público. O motivo é troca de endereço. Na terça-feira, dia 14, estaremos inaugurando nossas novas instalações na Avenida Presidente Vargas, em frente à Fruteira Santo Antônio.
Grupo Adeva informa. Todo lixo coletado em Lagoa Vermelha passa pela central de triagem. É 100% classificado e separado, tanto orgânico quanto seco. O objetivo é aumentar a vida útil do aterro sanitário.
Eu sei que você já deve ter ouvido diversas vezes que para emagrecer precisa fechar a boca, não ter vida social, deixar de comer o que gosta. Mas a nutricionista Dayara de David, que atua na Physioclean, é diferente. Vai ajudar você a tornar o seu objetivo possível dentro da sua rotina, sem deixar de viver a vida que você tem hoje. Clínica Physioclean, fisioterapia, estética e nutrição. Marque sua consulta. Mata. Fone 3358-5205 ou pelo WhatsApp 55 997 12 0349. Afonso Pena, Centro.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Quer vender seu carro? Ligue 999-37-2432. Calce, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Agora vai dar Bric na certa. Quer vender o seu carro? Nós pagamos à vista. Ligue agora, 999-37-2432. É isso mesmo, compramos o seu carro e pagamos à vista. Entre em contato agora mesmo, Rodrigo Carros de Lagoa. Fone Whats 999-37-2432. Faça um bom negócio.
Começou o Liquida da Calce. Toda loja com até 50% de desconto. Aproveite, são grandes marcas com até 50% de desconto. Só no mês de julho, na Calce.
Tua Rádio!
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Onze horas 23 minutos, 16 graus de temperatura. Hoje o Temática dá destaque ao Hospital São Paulo, o trabalho que está sendo realizado para atender os pacientes que são diagnosticados com o Covid-19. Né? Conforme o primeiro segmento, e nós falamos com a Ademir, a Josele, há uma preocupação do hospital com relação ao aumento, né, dos casos nos últimos dias, e os próximos 15 serão determinantes para que ninguém fique sem atendimento. Essa é a grande meta do hospital, não é, Ademir? Que ninguém fique ali sem poder ser recebido ou atendido dignamente. Né?
É, com certeza a preocupação é essa. Como eu dizia, a gente vive um momento praticamente diferente, né? E graças a Deus a gente pode dizer aqui que graças a essa parceria que a gente está tendo com todas, com o município, Secretaria da Saúde, com os municípios da região aqui, a gente está conseguindo manter esse atendimento. Então, existe esse bom relacionamento, né? E a gente, quando lançou o projeto aquele do hospital e chamou os municípios para parceria, a gente teve a grata satisfação de ter eles como parceiros e hoje eles nos ajudam muito a financiar esse atendimento. O município aqui de Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Ibiraiaras e Caseiros. Então, dizer assim que os municípios também estão sendo parceiros, Secretaria da Saúde aqui também, aqui de Lagoa Vermelha, tem sido muito parceira nas ações, né, para atendimento ao Covid, aos secretários de saúde dos municípios também, que têm se empenhado bastante, né, para que a gente consiga assim, levar esse atendimento da melhor maneira possível. Então, graças a essa parceria, a gente está conseguindo, né, a fazer esses atendimentos.
E esses atendimentos, Josiele, foram prestados ou estão sendo prestados a partir de contratos com os municípios?
Isso, exatamente. A ala Covid foi desenvolvida e iniciada a partir de 29 de abril. Então, se encerra o contrato dos 3 meses neste mês aqui, final deste mês.
E a partir daí há uma tendência de uma renovação por parte dos municípios.
Exatamente. Está se cogitando, então, a hipótese de fazer renovação por mais 2 meses. Inclusive, Lagoa Vermelha já está encaminhando o seu aditivo do contrato, bem como Caseiros também já colocou o seu interesse em fazer a renovação do contrato.
E até algo que você já se previa, os meses de inverno agora seriam os mais complicados para o atendimento do Covid, está se confirmando.
Exatamente, está confirmando o aumento dos casos. Inclusive, quero ressaltar aqui que a equipe inicial que nós montamos está sendo aumentada, como bem os leitos. Foi aumentado mais 2 leitos e a equipe também está sendo colocado mais um enfermeiro e mais um técnico de enfermagem para auxiliar no cuidado, então, com esses pacientes.
São quantos profissionais atualmente ali disponíveis?
Eu tenho 5 técnicos de enfermagem, 2 enfermeiros, 1 auxiliar de sanificação e os 2 médicos responsáveis pela ala COVID, que é o Dr. Rodrigo e o Dr. Antônio.
Aí tem um atendimento diuturno para dar conta dessa demanda.
É, são turnos de 6 horas, fora o plantão da noite, que é 12 horas.
E esses recursos, Ademir, que foram repassados pelos municípios, são suficientes para atender, né, essa demanda?
É, na verdade, eles sim, dão uma boa segurança para nós, né? É, porque a gente também fica uma pergunta, a gente não se sabe até quando e a intensidade com que isso vai acontecer, né? Então, além desses recursos dos municípios, a gente está recebendo também alguns recursos do governo federal, que passou no Fundo Estadual de Saúde, que nós recebemos. Até é bom que você coloque aí para usar a transparência, né? É, teve uma portaria do Ministério da Saúde em que destinou para os hospitais e Santa Casas e tal. No nosso caso aqui, da Lagoa Vermelha, o hospital recebeu, uns 2 meses atrás, um valor de R$90 mil. E agora, na última semana, aí recebeu mais uma segunda parcela desta portaria, que nos diz aí que tem um montante de R$600 mil. Então, todo esse recurso, ele está sendo feito um plano para gastar justamente nesse atendimento do problema da pandemia, né? Então, a primeira parcela dos 90 mil já praticamente se adquiriu todos esses equipamentos, né, para a segurança do pessoal. E esses 600 mil também, uma exigência do Ministério, foi aberta uma conta específica para isso, e nós temos então 7 meses para trabalhar nesse sentido e depois fazer a prestação de conta. Então são todos os recursos que vêm nos ajudando, vêm nos auxiliando aí para o tratamento dessa epidemia, que esse momento nos preocupa bastante.
Até para nós reprisarmos, Ademir, o total de recursos que já foram injetados no hospital só em relação a essa pandemia, com emendas, com recursos que foram oriundos aí dos municípios.
É, praticamente que eu, sim, não teria sim exatamente em números, né? Mas agora, para aproveitar também a oportunidade, nós recebemos desse montante de emendas que a gente havia divulgado, que o hospital, graças a Deus, esse ano está levantando com documentos aí, talvez mais de R$1 milhão, né? Nós recebemos já desse montante um valor de R$202 mil, que seria R$50 mil do Marcel, né? Que seria um recurso que estaria destinado à Prefeitura de Capão, e aí foi destinado para o Hospital São Paulo, e também um recurso de R$152 mil, do deputado Santini, que também veio direcionado ao Hospital São Paulo. Então, aí soma um montante de R$202 mil, também que nós temos um plano de aplicação já feito e acordado, aí assinado também pelo secretário da Saúde aqui da Lagoa Vermelha.
Quais seriam esses investimentos que estão previstos, então, aqui no Hospital, Ademir?
No caso desses R$202 mil aí, desse plano de aplicação, nós temos vários produtos aí, tudo relacionado ao atendimento Covid, né? É luva, é máscara, é macacão,
Dois monitores nós temos também, nós temos o conserto de um equipamento que estava guardado, não, mas que estava precisando de alguns equipamentos a mais para poder funcionar. O aparelho de gasometria também foi colocado para funcionar, que é um exame fundamental para o atendimento do paciente de Covid, até para ver a oxigenação do sangue. Os 2 monitores, como eu já coloquei.
E também uma bom que você coloque aqui, que era um pedido, que é uma incubadora, né? O transporte de recém-nascidos, né? Que a enfermeira pode explicar melhor, que era sempre um dilema, né? A gente tinha sempre essa preocupação, tinha que estar emprestando a incubadora. Então agora também nesse plano está a aquisição de uma incubadora para transporte de crianças, né? Então é um plano de aplicação bem completo, que ele vai sendo ajustado com o tempo aí.
Como é que funciona essa incubadora, José?
A incubadora é uma incubadora de transporte. Quando nascem crianças prematuras ou crianças que têm uma necessidade de fazer o transporte para a nossa referência, que é Passo Fundo, então ela é feita um transporte com segurança. Uma incubadora fechada, aquecida e que tenha todos os aportes e possibilidades de entrada para oxigênio, respirador, para intubação. Então, é nesse sentido.
Com a presença da Covid, mudou toda a forma de trabalho do hospital, né? Vocês precisaram se reorganizar, melhorar as condições de atendimento específico para o Covid. Mas como tem sido a procura de pacientes por doenças respiratórias ou por outras enfermidades.
Então, nós continuamos tendo atendimento de outras patologias e outras doenças. Inclusive, hoje, eu tenho 24 pacientes internados, então, na enfermaria do hospital, com patologias diferentes da do Covid. As questões respiratórias, em virtude também do tempo, do inverno, têm aumentado também. Então, pode-se confundir também um resfriado com um Covid-19. A diferença é, através dos exames laboratoriais e da tomografia, também o teste rápido e a coleta do PCR para poder diagnosticar o COVID. Mas a procura tem sido grande, a gente continua pedindo que apenas os casos graves venham para o hospital, os demais, se tiverem sinais e sintomas de resfriado, façam o contato que a Secretaria de Saúde de Lagoa Vermelha disponibilizou para estar em monitoramento.
E hoje, qual é a capacidade em termos de ocupação do hospital? Quantos leitos nós temos disponíveis? Qual é o grau de ocupação hoje do hospital?
Hoje nós temos mais de 50% do hospital lotado. Na sexta-feira nós estávamos sem leitos, nós não tínhamos um leito vago para internação. Inclusive nós tínhamos que estar deixando o paciente aguardar numa sala de espera para um paciente dar alta, poder fazer a higiene do leito e fazer a internação.
Chegou a 100% da ocupação na sexta-feira.
Chegou 100% da ocupação, por isso que foi a nossa maior preocupação de aumentar também os leitos para o Covid.
Essa é uma questão importante, não é, Ademir? O esgotamento da capacidade do hospital, né?
É por isso que a gente está comentando aqui desse momento diferente que a gente vive. A gente gostaria de aproveitar, né, a oportunidade de dizer para as pessoas que realmente continue com os cuidados, porque a nossa preocupação é essa. A gente não sabe até quando e a intensidade que isso vai acontecer, porque poderá de repente acontecer de chegar um paciente na emergência do hospital e a gente tem essa dificuldade de prestar o atendimento e também a nossa referência, que seria para Passo Fundo, de repente, a gente não sabe como é que vai estar lá. Às vezes você liga, coloca o paciente ou na central de leitos ou na própria referência e não se consegue leitos, né? Então a importância das pessoas terem esse cuidado, continuarem se cuidando e tal. Porque eu digo assim, o momento realmente é diferente, existe uma preocupação. E talvez em cima disso a gente tenha que tirar algumas lições, né? Que como você falava primeiro, até levantou uma questão importante. Mudou toda a rotina, e talvez, não sei, só o Hospital São Paulo, isso acabou mudando a rotina das pessoas também, né? Então talvez é o momento para a gente repensar algumas coisas e por esse momento que a gente vive hoje, a gente vê a vontade, assim, da comunidade, em todo mundo se ajudar em prestar o atendimento e aí a gente aproveita para agradecer também todas as doações que aqui a cidade de Lagoa Vermelha, a região, fez aí para o Hospital São Paulo. Muitas doações chegaram e então realmente existe essa preocupação. Mas eu acredito que tudo isso vai passar e a gente vai tirar umas lições aí.
E ao lado de tudo isso temos a questão, né, dos acidentes que vem acontecendo e alguns casos de violência que vem também levando pessoas para o atendimento ao hospital, José.
Com certeza nós temos os casos graves de emergência que estão chegando no Hospital São Paulo. Teve um trágico acidente que aconteceu, então, que foi o caso da menina de 12 anos que acabou indo a óbito. A equipe do Hospital São Paulo prontamente atendeu toda a família, inclusive as duas crianças que foram transferidas para o hospital da nossa referência, que foi Passo Fundo. A equipe toda se solidarizou, se emocionou, inclusive prestamos atendimento aos pais dessas crianças, né? E continuamos prontamente disponível para atendimento também psicológico para esses pais.
O hospital também oferece esse trabalho.
Também.
Bom, para aquelas pessoas que, sensibilizadas com essa condição, Ademir, querem ajudar e colaborar de alguma forma com o hospital, né? Qual seria o procedimento a fazer?
Na verdade, no início, quando se lançou essa ideia de que a comunidade podia fazer essa... existe lá no site, aí existe o número de contas bancárias, né? Se alguém puder fazer alguma doação, sempre é bem-vinda, né? Teve muitas pessoas que, de uma certa forma, confeccionaram máscara no início pela dificuldade em si, né? Que ninguém sabia a intensidade que isso ia acontecer, né? Então, muita mão de obra das pessoas reproduzindo essas máscaras e tal. Então a comunidade inteira, na verdade, se sensibilizou com isso. E continua, né? A gente continua abertos aí, né? Quem gostaria de fazer as suas doações, pode ligar no hospital, pede informações, fala com a Josiele, fala com o pessoal lá, que a gente vai dando as orientações.
Tá certo. Ademir, alguma outra informação que você gostaria de transmitir através do programa?
Eu gostaria de agradecer a oportunidade em que vocês têm concedido para nós, para vir aqui, para divulgar, né? Para falar desse momento diferente que a gente vive, né? E o que eu posso dizer é que a comunidade fique cada vez mais unida, mais sólida, porque o momento realmente é difícil. E ainda bem que a gente tem essas pessoas que disponíveis, né, que estão assumindo, estão batendo no peito e chamando a responsabilidade. Então, o que eu gostaria de dizer aqui nesse momento é que a comunidade fique atenta, né, nos ajude e vamos se dar as mãos, porque a gente não sabe até que ponto isso pode chegar. Então, é isso que eu gostaria de pedir nesse momento.
Obrigado, Ademir Perineto, que é o superintendente do Hospital São Paulo. Josiele, algo mais a acrescentar?
Eu quero pedir, então, que as pessoas se cuidem, se protejam, não façam aglomerações nas praças, nas casas ou festas clandestinas, usem os EPIs, porque a nossa preocupação é que aconteça um colapso de saúde, era um pensamento futuro, mas está chegando cada vez mais perto. E quero agradecer de coração a equipe da ala do Covid, dos profissionais que estão prestando serviço do Hospital São Paulo, porque são verdadeiros heróis, muitas vezes eles deixam a família deles para cuidar do outro, né? Então agradeço mesmo a disposição e o prestar de cuidado que eles estão tendo com todos os pacientes do Covid.
Tá certo. Ouvimos então a Josiele Carlotto, diretora administrativa do Hospital São Paulo, Ademir Perineto, superintendente do hospital. Nós vamos para o bloco comercial, voltamos logo após para o encerramento do programa.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.